Oi, meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast para não passar em branco. A minha convidada de hoje é uma advogada criminalista, mestre em direito econômico e político e fundadora do projeto Nós Mulheres. E hoje é muito especial esse episódio porque ela tem um detalhe a mais. Ela é uma seguidora, pelo que eu entendi, de quase uns 10 anos atrás. Ela é a Ju Garcia, tudo bem?
Tudo bem, você, Ari?
Tudo bem, bem-vinda.
Obrigada, eu tô muito feliz pelo convite, ainda é meio surreal.
Ai, que legal. Bom, esse convite, vou explicar para as pessoas como que esse convite aconteceu. Você me mandou uma DM pedindo, perguntando se por acaso eu não tinha livros para doar, porque vocês estavam montando uma biblioteca dentro de uma unidade carcerária.
Na verdade, assim, eu tenho um projeto, né? Chama Nós Mulheres, e a gente arrecada absorventes e produtos de higiene pessoal para as mulheres encarceradas. Uhum. E esse ano faz 5 anos já do projeto. E aí, em comemoração aos 5 anos, a gente decidiu fazer alguma coisa nova. Uhum. Então, esse ano agora, especificamente, a gente está arrecadando livros também. Uhum. Para as bibliotecas, né? A grande maioria das unidades prisionais tem bibliotecas já. Então, a ideia é rechear essas bibliotecas.
Legal.
Né? Porque a leitura acaba ajudando na remissão de pena dessas mulheres presas. Então, uhum. Por isso que eu fui atrás de você e deu super certo. E eu tô aqui, ótimo.
Que legal. Então, e aí foi isso. Você me fez essa pergunta. Eu tinha, de fato, livros para doar. E eu falei, vou ver os pontos de coleta das doações. E foi quando eu vi o seu trabalho. Aí eu cliquei e comecei a ver que você realmente faz esse trabalho de, primeiro, com Nós Mulheres, que você é, uhum. Fundadora, e que é uma advogada criminalista que traz temas relacionados a isso. E eu achei super interessante, acho que é um tema que eu não ouço falar muito. Os poucos dados que eu sei com relação à população carcerária feminina são dados que me entristecem muito, especialmente uhum. no recorte de raça e recorte também quando fala de maternidade. Então, eu achei que fosse legal a gente trazer luz para esse, tanto para o seu projeto, que é muito legal, quanto também para esse tema.
Eu agradeço muito, porque, assim, né, como a gente até conversou, é um tema muito difícil, né, das pessoas darem enfoque mesmo. Porque não chama atenção, não costuma gerar likes, né, não tem muito engajamento. Sim. Então, eu agradeço muito o espaço que você está dando para a gente falar sobre isso, não só do meu projeto, mas especificamente desse assunto, né?
Sim.
A gente precisa falar sobre eles.
Não, com certeza. É uma questão realmente de... é uma questão social muito importante. Uhum. Eu acredito que seja de saúde pública também, especialmente quando você fala sobre essa ideia de levar produtos de higiene, que devia ser uma coisa, né, um direito básico de toda mulher, não só das mulheres encarceradas, mas também em situação de rua. A gente sabe que, né, a pobreza menstrual é um tema que é muito sério, e a gente já viu políticos, inclusive ex-presidentes, tentando vetar projetos de lei que levam absorventes para essas mulheres, o que é de uma desumanização absurda, e que, claro, como a gente tem uma política feita majoritariamente por homens, não me parece um assunto muito relevante para eles, né?
Exatamente.
E mulheres que usam miolo de pão nos seus, nos
período
seus períodos
menstruais.
Então, assim, eu queria falar sobre isso. Pode ser 2 likes, gente, não ligo, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso. E, em paralelo, eu já tinha recebido várias vezes sugestões de gente falando: caralho, não leva uma pessoa da internet, leva uma seguidora. Você já pensou em conversar com uma seguidora? E aí eu
que
achei
legal.
Que podia ser os dois agora.
Que ótimo, que foi com a minha vez.
Foi, você foi a que estreou. Quem sabe a gente não faz isso mais vezes.
Legal, tomara. Claro que sim.
E aí, deixa eu te perguntar, você lembra como você começou a me seguir? Quando? Como? Por quê?
Como?
Só de curiosa.
Meu
aqui.
Deus, como eu comecei a te seguir? Eu não lembro, mas eu te sigo há muito tempo. Muito tempo. Eu acompanhei fins de relacionamento seu, eu acompanhei seu casamento, várias casas quando você mudou. Acompanhei a chegada do Canela, acompanhei você mãe. E a sua família, né? A Chica.
Sim, a Chica, querida.
Então, é muito legal pra mim estar aqui.
Que
você
legal.
É real, sabe? E eu acho que é por isso que eu te sigo também. Porque você tem um conteúdo muito real.
Uhum.
Eu acho que a gente foge um pouco dessa coisa de uma vida que não existe.
Sim.
Ou uma vida que é muito longe da gente. Eu sou uma pessoa comum, né?
Sim.
E eu acho que tem muitos seguidores seus que são pessoas comuns também. Então, isso que me atrai tanto no seu conteúdo, sabe?
É porque, no final, eu também sou só uma pessoa comum.
Exatamente, exatamente. Que usa
claro.
Tênis e escolhe seu look e vem trabalhar.
É isso.
É maravilhoso. Então, que acho legal. Que por isso que eu continuo te seguindo há muito tempo mesmo. Adoro o seu conteúdo.
Que legal, fico feliz. É, tá, vamos falar de você então, da Ju.
Tá.
É, você é formada em Direito e você decidiu seguir pelo Direito Penal. Você é uma advogada criminalista.
Isso.
Como foi isso? Você, quando entrou na faculdade de Direito, você tem na sua família alguém já... Porque é muito comum isso. Quem faz Direito, meu pai é advogado, minha mãe...
Meu pai é desembargador,
é,
né?
Juiz.
Não, eu não tenho ninguém na família. É, agora eu votei porque minha mãe, aos 57 anos, começou a fazer Direito.
Que maravilhosa!
É maravilhoso mesmo. Mas não, era só eu. E quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer Direito das Famílias. Achei que eu ia super me encantar. Imagina, detestei. E aí, o criminal me saltou muito os olhos. Nunca imaginei fazer criminal, né?
Porque é denso, né?
É muito. E o criminal, no começo da faculdade, chama muita atenção de todo mundo. Todo mundo quer fazer. Todo mundo quer trabalhar na área. E aí, no decorrer da faculdade, vai sumindo as pessoas, porque vai ficando mais pesado. Então,
sim,
ninguém mais quer trabalhar, sabe?
Sim.
Nessa parte. Mas eu sempre gostei muito do criminal. Sempre me identifiquei, acho que principalmente pelas diferenças.
Uhum.
Né? Me instigava muito, assim... É, primeiro que ninguém quer fazer...
Uhum.
Né? E eu acredito muito que todo mundo mereça os seus direitos, né? Todo mundo merece uma ampla defesa, independente do que tenha acontecido. E não sou eu que estou garantindo, é a lei.
Uhum.
Então, é, eu acho que o fato de não ter muita visibilidade, de não ter e ser muito subjugado, é isso que me atrai no direito criminal.
Sim. É, e é uma decisão difícil também, porque com frequência... Os advogados que topam determinados casos acabam sendo muito impactados. A sua imagem acaba sendo muito,
muito
impactada, né?
Muito.
É, e eu mesma sou uma pessoa, confesso, que tem alguns crimes que eu vejo e que eu penso, cara, esse advogado, nem que me pagasse 300 milhões de reais, eu ia defender essa pessoa.
É.
Você tem isso de, cara, isso aqui eu não defendo?
Tenho.
Ou você, não, é meu ofício, vou fazer.
Eu não costumo julgar, assim, né, advogado, porque eu faço essa parte. Eu, na grande maioria das vezes, não estou pela vítima.
Sim.
Então, já começa aí.
Sim.
Mas quando eu vejo algum caso, assim, que eu não consigo, por exemplo, feminicídio, eu não consigo.
Sim.
Eu não ia conseguir defender, né? A minha pauta são as mulheres. Então, embora eu seja advogada criminalista, esse é o meu limite.
Sim.
Então, não vou defender, Não, eu sei que ele merece o direito de defesa, não vou ser hipócrita de, nesse caso, falar que
sim,
não. Mas eu não conseguiria defender.
A ti, pessoalmente.
Exatamente. Então,
violento.
Pra mim, é um exemplo que pra mim não dá.
Perfeito.
Mas os outros casos, assim, vai. Mas eu escuto muita coisa do tipo, quando eu paro na delegacia, porque esse é o meu dia a dia, né?
Uhum.
Eu vou na delegacia, eu vou no fórum. E aí, primeiro que as pessoas perguntam, quando eu tô de Uber, assim, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu falo, ai, não, eu vou só trabalhar.
Uhum.
E aí, às vezes, quando eu tô pedindo Uber na frente do presídio... Primeiro que é muito difícil conseguir Uber ali. E aí, as pessoas, o Uber fala, você defende bandido? E aí, eu falo, não, eu defendo meu cliente.
Sim.
O que eu mais escuto é, você defende bandido? Como que é defender uma pessoa que você sabe que fez alguma coisa errada?
Sim.
Então, essa pergunta eu escuto muito.
É uma pergunta que eu confesso que está no meu imaginário também. Mas, desculpa.
Imagina.
O que me chamou a atenção quando eu falei, cara, eu quero falar com ela, é justamente porque você tem um trabalho muito voltado para as mulheres. Você tem esse projeto, que é o projeto Nós Mulheres.
Uhum.
E aí, vamos fazer um parênteses aqui para você falar um pouquinho de como nasceu o projeto. O projeto Nós Mulheres, você é fundadora, idealizadora do projeto.
Sim.
Eu vi que sua mãe trabalha com você no projeto também,
trabalha,
né?
Trabalha, quase a família toda.
Ah, que legal. Como que ele nasceu? Com qual objetivo? Ele já nasceu pensando na questão da pobreza menstrual ou não? Qual foi o...
Ele nasceu quando eu estava na faculdade ainda.
Uhum.
Eu devia estar no... terceiro semestre, não sei, faz 5 anos que ele existe, mas eu estava na faculdade ainda.
Uhum.
E aí eu fui convidada pela faculdade para fazer uma pesquisa científica sobre tortura no cárcere. Até então eu não tinha contato com o criminal.
Uhum.
Né? Tanto que o meu primeiro estágio veio depois disso, no criminal. E aí eu tinha que analisar os processos criminais e eu fui para o presídio.
Uhum.
Eu entrei realmente dentro do
pela
presídio
primeira vez.
Pela primeira vez. E eu não fiquei no parlatório, que parlatório é a sala onde o advogado fala com o cliente por telefone, igual
uhum.
no filme.
Uhum.
Só que sem glamour. E eu entrei dentro da cela, realmente, né? Eu fiquei lá com todos os presos e eu não me senti mal. Eu não me senti mal. Claro, foi
era
muito chocante.
Era um presídio masculino.
Era um presídio masculino, primeiro. Foi muito chocante mesmo, porque a primeira impressão que eu tive foi quanta gente aqui. Muita gente. E a cela, eu lembro que o teto era baixo e bastante abafado, muito abafado mesmo. E eu fui com uma entidade religiosa que patrocinava essa pesquisa, que é a Pastoral Carcerária. É, e aí a gente deixa a cela aberta e quem quiser ouvir o que a pastoral tem para falar, tudo, entra nessa cela. Não é nada assim, o nosso trabalho não era religioso, a gente foi como pesquisador, mas foi como escondido. Então ninguém no presídio sabia que a gente estava lá para fazer uma pesquisa.
Ah, entendi.
Então a gente entrou como uma entidade religiosa, entendeu?
Entendi.
E aí foi assim, bárbara a minha experiência, porque, como eu disse, estava muito calor, muito abafado, e os presos deixavam a gente sentada nos banquinhos e eles ficavam abanando a gente com Tupperware, porque com tampa, né, de Tupperware, porque para eles era uma coisa assim, você tá aqui para me ajudar, então eu vou fazer o possível para melhorar essa situação que não tem como melhorar.
Sim.
Entendeu? Então foi aí que me deu um estalo e eu falei, meu Deus, eu fiquei me sentindo muito mal quando eu fui embora.
Sim.
Na verdade, sabe, a verdade é essa. Eu sei que é muito difícil das pessoas acreditarem ou entenderem, eu não julgo, tá tudo bem, mas eu realmente me senti mal pelos meus privilégios.
Sim.
E porque tem um padrão ali dentro.
Claro que tem.
Né?
E existe no Brasil um super encarceramento.
Muito.
Né? Especialmente... Porque é um assunto muito delicado esse. E rapidamente as pessoas acham que a gente acha que bandido tem que estar na rua.
Exatamente,
vão mandar a gente adotar um bandido e levar para casa.
Exato.
Só que existe um super encarceramento. E existe uma... no Brasil, pelo que eu consigo ver e... E mesmo de material, de pesquisa e tudo mais, que a gente às vezes tem acesso, existe muito mais um investimento em policiamento ostensivo, em abordagem policial, do que em desmantelamento de crimes ou melhoras em situações, nas questões básicas, sociais, que acabam levando muita gente para o crime. É óbvio que aqui a gente não está... não estou falando de estuprador, eu não estou falando de assassino, sei lá, enfim... Mas a maioria das pessoas que estão presas no Brasil hoje, especialmente mulheres, são por causa de tráfico.
É, exatamente
isso. E ninguém é traficante, a maioria das pessoas, né, que se envolvem no tráfico, elas não estão ali, porque é o sonho da vida delas, nossa, vou ser traficante, sabe? E falando de mulher, que a maioria das mulheres encarceradas são por causa do tráfico, e eu sei, eu tive acesso a umas pesquisas, até quando você veio eu falei... Deixa eu ver sobre isso. Eu já sabia que era tráfico, mas eu não sabia qual era a proporção. E é realmente absurdo.
É absurdo.
E depois tem roubo e depois tem furto.
É isso.
E a maioria das mulheres do tráfico, elas estão lá porque foram iniciadas pelos maridos. E, às vezes, elas são só empacotadora. E muitas optam por isso e aceitam isso porque é um jeito delas ficarem próximas dos filhos.
É exatamente isso.
Isso me dói tanto.
Me dói muito também.
Eu acho isso tão problemático. E eu acho injusto pensar... Poxa, tem que se ferrar, tem que se fuder na cadeia, morrer lá, apodrecer.
Exato.
Não é bem assim que as coisas funcionam, né?
Exatamente.
Então, esse seu trabalho de trazer pelo menos algum acolhimento...
Dignidade, né?
Dignidade e de mostrar para essas mulheres que você enxerga elas. É um trabalho muito bonito. Por isso que eu queria muito falar sobre eles.
Que bom.
E aí você começou... Então, você teve esse seu primeiro acesso... na penitenciária masculina.
Isso. E aí eu tive certeza, assim, que eu queria fazer alguma coisa. E a certeza era que eu queria fazer com as mulheres.
Sim.
Embora eu não tivesse acesso ao presídio.
Porque você pensou, pô,
masculino,
mulher tá
feminino.
Passando por isso.
Exatamente. Eu pensei, bom, isso aqui já é horroroso. Imagina esse mesmo lugar cheio de mulheres. Porque a verdade é, o presídio foi criado e pensado para os homens. Né?
Sim.
E os kits de higiene são pensados na quantidade masculina. Então, por exemplo, se uma mulher recebe um rolo de papel higiênico em um homem, a conta não fecha, porque a gente usa duas vezes mais, né, que eles. Então, aí já começou a me dar essa disparidade. Então, assim, eu pensei, bom, eu quero fazer alguma coisa para ajudar, eu não quero só ficar no inconformismo. Então, eu pensei em fazer alguma coisa para elas no sentido de dignidade menstrual. Eu comecei com os absorventes, porque eu sabia dos relatos que as mulheres usam realmente miolo de pão, pedaço de jornal, tecido, o que elas tiverem. Né? A gente tem relato de mulheres que pegam mais um pão no café da manhã para poder guardar o miolo. Tem mulheres que ficam menstruando dias com a mesma calcinha. Então, aí me tocou muito. Né? E eu falei, bom, independente do que uma pessoa tenha feito, não é possível que isso seja uma condição digna de cumprir pena.
E assim, que estado ela vai sair dali, né?
Exato! É exatamente isso, né? A gente não tem prisão perpétua no Brasil. Então, a forma como essas pessoas vão sair é, sim, responsabilidade nossa. E eu acho que é aí que as pessoas esquecem, porque é muito comum você falar, ah, mas tá preso, deixa lá.
Mas ela
você
vai sair
passa
um dia,
na frente do
presídio.
Exatamente, essa pessoa vai sair. Né? E a gente também é responsável pela forma como ela vai sair.
Sim.
Ninguém ali dentro sai de humanizado. Não tem como.
Sim.
Não tem como.
Eu imagino que seja uma situação que causa uma revolta em cima de revolta todos os dias e uma violência.
É.
E até onde eu sei, metade ou um pouco menos, ou um pouco mais, não sei, dos presos, tanto homens quanto mulheres, estão presos sem uma sentença.
Exatamente.
Sem julgamento e sem condenação.
São os presos provisórios, é isso.
Então, a gente está falando de uma superpopulação carcerária, onde metade a gente nem sabe.
Se foi ou não foi.
Se foi ou não foi, se podia
estar ali. Se vai ser condenado, se não vai ser.
E aí a pessoa que matou o pai, a mãe, a machadada, tá lá com a mesma pessoa que roubou um leite pra criança.
Exato.
Bebê. Então, eu acho sim que a gente precisa falar sobre isso, porque a gente simplesmente bota tudo no mesmo balaio e a gente desumaniza pessoas que, na verdade, estão desesperadas muitas vezes. Porque quando você vê que roubo e furto são dois dos três maiores motivos de encarceramento feminino, cara, é claro que ela preferia não roubar, né?
É.
Não é que ela tá roubando uma Ferrari para ir tirar onda no Guarujá. Ela tá roubando comida, muitas vezes.
Eu acho muito importante você falar isso, porque o Brasil é o terceiro país que mais prende mulheres no mundo. E o encarceramento das mulheres tá subindo, assim, numa proporção gigantesca. Aumentou mais de 600% o número de encarceramento das mulheres. E, em relação aos homens, não cresce tanto. Então, o que está acontecendo que a gente está encarcerando tantas mulheres? E é exatamente isso que você falou. As mulheres são presas por conta do tráfico. E hoje a nossa lei não distingue o traficante, o usuário e quem só faz algumas coisas básicas. Não, ela vai concorrer com a mesma pena do cara que é traficante e chefe do morro. Só que essa mulher está complementando a renda dela, muitas vezes, né? E o encarceramento dela impacta toda uma família. Os filhos, os pais que dependem dela. Muitas vezes ela não tem marido, porque ela já foi abandonada. Então, é isso que você falou. Você acha que ela gostaria realmente de estar no tráfico?
E a maioria das mulheres que estão envolvidas com o tráfico, elas não estão envolvidas e não estão ocupando postos de liderança nessas
Exato.
Quadrilhas. Elas estão empacotando, elas estão fazendo o transporte.
Elas são mula.
Ó, leva daqui para lá. Então, e ela está fazendo isso porque ela sabe que no final do dia ela vai ter aquele dinheiro para sustentar a família, que muitas vezes não se limita só ao filho, aos filhos, limita, né, tem mãe, tem pai, tanto que a maioria das mulheres encarceradas não tem o ensino, não tem o ensino médio completo,
não.
E muitas não tem nem o fundamental, são jovens em sua maioria, e negras.
Exatamente.
Né, que daí a gente já entra também numa questão racial muito cruel e que escancara as diferenças e a necessidade da gente encarar o feminismo como plural.
É isso, exatamente.
Porque é isso, até agora, né? A gente está gravando 2 dias depois do Dia da Mulher e eu vi em algum lugar, agora eu não vou saber onde, mas assim, não existe a luta de nós mulheres e acabou. Existem muitas sessões aí no meio. Eu não posso me colocar num lugar de que eu estou buscando direitos pelas mulheres. Porque que mulheres são essas?
Exatamente. Aí o seu feminismo exclui as trans? O seu feminismo exclui quem está menstruando com miolo de pão?
Exatamente.
Então, que feminismo é esse?
Eu não posso falar do mesmo lugar, assim. E vendo isso que tem, né, a mulher negra, periférica e sem estudo, ou com estudo, né, reduzido, é a que mais está sendo encarcerada. Por quê? Claramente estão faltando oportunidades. A gente tem um racismo estrutural sendo escancarado aí. A gente tem deficiências no nosso sistema de estudo, no nosso sistema de educação. Então, o buraco é muito mais embaixo do a bandida está preso, vai defender bandido.
É muito.
Então, é por isso que eu quis trazer esse tema, que é muito delicado e que muito provavelmente tem pessoas que estão ouvindo a gente e estão achando tudo um absurdo.
Uma loucura! Como assim a Ana tá falando de mulheres presas?
Mas eu peço que, pelo menos,
dê
abra
uma
a cabeça.
Chance.
Dá uma chance, porque até mesmo eu, às vezes, é o que eu falo pra você. Tem coisas que eu falo, cara, não, sabe? Que doida, não, eu não defenderia isso. Por mais que eu saiba que todo mundo tem direitos assegurados. Tem alguns casos específicos que mexem muito comigo, que eu... A minha tendência primária é que apodreça, que sofra.
É, né? Bem comum isso.
Eu sinto isso às vezes.
Sim, mas óbvio. Às vezes eu também sinto, né? Eu não sou um robô, eu também sinto. Eu falo, meu Deus do céu, né? Como é que pode? É uma coisa assim, às vezes é muito baixa, às vezes é uma coisa bem ruim. A gente tá falando de crime, né? Mas, de novo, eu acho importante a gente falar que é o que mais me toca. O crime que essas mulheres estão cometendo são patrimoniais. Né? As mulheres Sim. são presas não por crimes violentos, é minoria é presa por crimes violentos. Então, assim, é um complemento de renda, é uma falta de oportunidade. E não me vem dizer que ah, eu também sou uma pessoa de baixa renda e eu nunca precisei de fazer isso, porque as pessoas não são iguais. Sim. E a gente não parte da mesma oportunidade, a gente não tem o mesmo lugar de fala, né? Não adianta vestir o sapato do outro, porque, assim, não dá.
É, não dá para colocar no lugar de juiz dessas situações todas, né? E que sim, tem gente que parte às vezes do mesmo lugar e um vai para um lado e um vai para o outro, mas a gente também é feito de, né, de histórico, de emoções, de carne, de... Não dá, a gente nunca está no mesmo ponto, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas existe, por acaso, isso procede, uma diferença do judiciário mesmo em... ou abrandar penas, ou soltar... como é que é?
Para trocar de regime, é isso que você quer dizer? Do aberto
conceder.
Pro
conceder tá. O regime aberto. Pronto, gente, obrigada. É semi-aberto. O que eu vejo é que existe um machismo, inclusive no judiciário.
Muito.
Onde as oportunidades e o olhar e até o acolhimento dado para o preso homem é muito maior e é diferente ao dado para a mulher. Isso é um fato?
É um fato, com certeza. Vou te dar um exemplo.
Tá.
Hoje, as presas provisórias, que são aquelas presas que a gente comentou que ainda não têm uma sentença ou não foram condenadas, elas não foram julgadas ainda. Elas simplesmente saíram da rua, presas em flagrantes, talvez, e postas numa unidade prisional. Essas são as presas provisórias. Existe hoje uma decisão do próprio STF, que é a última instância que a gente tem, falando que mães presas provisórias, então aquelas sem condenação, com filhos menores de 12 anos, essas mulheres vão cumprir pena no regime domiciliar. É posto uma tornozeleira e essas mulheres têm que ser liberadas. Só que isso não acontece. E essa decisão é super recente, é de 2021, se eu não me engano. E aí o próprio ministro do STF outro dia falou... Mas por que ele foi visitar os presídios? Falou, mas se você é mãe, por que você está aqui? E aí, assim, os juízes não respeitam, eles simplesmente ignoram, né?
E aí,
e a gente tem essa lei, a gente tem, assim, o STF já decidiu, entendeu? Essas presas são mães, filhos menores de 12 anos ou com deficiência, crimes não violentos, esses são os requisitos.
Sim.
E nem crimes contra os próprios filhos, óbvio.
Sim.
Elas têm que ser postas, né, em regime domiciliar. E por que que isso não acontece? Não sei. É muito triste, porque, assim, não sou eu que estou, né, pedindo clemência para essas mulheres. Não, gente, é a lei.
Isso, teoricamente, deveria estar assegurado.
Exatamente.
As unidades penitenciárias, elas estão pouquíssimo preparadas também para mães que precisam amamentar, que precisam... Bom, eu li um caso horroroso de uma mulher que pariu na
solitária.
Na penitenciária, algemada.
É
um negócio... Pô, você já está dentro da unidade prisional, você precisa algemar essa mulher. Isso aí, para mim, é o escancaramento da misoginia, do machismo, da crueldade de ver essa mulher parindo algemada pelo simples... Eu tenho vontade de chorar. Pelo simples prazer de ver essa mulher
de
sofrendo mais, entendeu?
É isso.
Então, especialmente agora, né? A gente, nessa semana de Dia da Mulher, que a gente ouve muita coisa bonita, e coisa cor-de-rosa e tudo mais, tem tanta coisa... Tão cruel acontecendo, assim, e tanta invisibilização mesmo de situações plurais das mulheres. E a mulher que ela é encarcerada, por exemplo, um cara encarcerado, em dia de visita, ele recebe um monte de visita, né? Aquela mulher que está com ele afetivamente, uma namorada, uma esposa, ela, cara, capaz de ficar anos indo toda semana. E a mulher que é encarcerada, ela é esquecida.
Ela é abandonada.
Ela é abandonada. Ela é negligenciada, ela é simplesmente colocada ali para apodrecer mesmo, sabe?
Exatamente.
Então, esse caso extremo, né, que é pensar numa mulher que está encarcerada, ela, Ela simplesmente dá luz...
algemada. E isso é inconstitucional, assim. Isso, né, a gente tem uma proibição pesada de que mulheres não precisam e não devem ser algemadas durante o parto. Mas a gente ainda tem esses relatos. Ainda que ela não está parindo na unidade prisional, mas está parindo no hospital, essa mulher está parindo. Bom, eu nunca fui mãe, mas eu posso tentar imaginar a dor do parto.
Você não consegue correr, gente, sair correndo. Porque é medo dela fugir?
Qual é o
medo?
O que as pessoas acham? Que ela vai pegar algum bisturi? Sei lá, entendeu?
Não dá.
Não faz o menor sentido. Sim. Não faz sentido. São violações desse tipo que me tocam muito e que eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. Ainda que seja muito singelo, né? Eu entrego absorventes e produtos de higiene.
E como é a entrada desses produtos nas unidades? Porque... até onde eu sei, existem questões para entrar coisas.
É, uma super burocracia,
então,
exatamente.
Como que é isso para conseguir entregar esses itens nas unidades?
Eu, desde que eu comecei, eu tenho ajuda da Pastoral Carcerária, que é lá atrás quem me ajudou na pesquisa científica, né, junto com a faculdade. E desde então, ela é minha parceiraça. E eu entrego sempre na unidade de Santana, para a coordenadora. E ela faz os kits e distribui. Então... sempre que eu tenho uma quantidade legal de dinheiro, eu compro, ou de arrecadados físicos mesmo, e levo para ela. E ela faz os kits e entrega para as unidades prisionais de São Paulo. Nunca vai só para uma, né? Então, ela faz essa distribuição, mas sempre para as femininas. Então, como todo preso tem direito à religião e eles são uma entidade religiosa, ela consegue entrar no presídio e fazer essa distribuição dos kits. Então, é assim que eu tenho certeza que os kits entram. Não sou eu que entro, nem ninguém do Nós Mulheres. Mas a gente entrega e ela repassa. É sempre assim, desde que começou.
Entendi.
Entendeu?
E esses, os itens, você arrecada tanto item quanto doações em dinheiro para que você possa fazer as compras. E você deu a informação agora, a do papel higiênico, eu não sabia que elas recebem um número limitado para usar. E assim, você falou que é o dobro que a gente usa, mas eu acho que é bem mais, né? Porque a gente
no
faz várias vezes xixi.
No período menstrual também pior ainda, né?
Então, imagino que deva ser desesperador você ter que ficar contando meia folha ali. E aí você faz a entrega tanto dos absorventes quanto de papel higiênico, mais algum item?
Eu entrego papel higiênico, pasta de dente, escova de dente, sabonete. E aí os absorventes. Eu não costumo muito desodorante, porque o aerosol, né, é proibido.
Sim.
Então, enfim, a gente entrega mais esse. E o papel higiênico, geralmente, é o segundo item que mais pedem, né? Porque uma vez eu fui dar uma palestra no presídio e uma das reeducandas colocou o papel no bolso, porque ela sabia que eu ia voltar dali outras semanas. E ela colocou o papel e falou, olha, é assim o papel. E o papel era aquele... sabe quando você... um bem sem vergonha.
Lixa.
Mesmo. É, não, fino, que quando você usa,
sim,
ele esfarela.
Sim, se você tá com a mão um pouco molhada,
isso,
ele
esfarela tudo na sua mão, é esse. Então, assim...
dignidade nenhuma mesmo, né?
Nenhuma.
E você falou sobre a leitura ser um...
um caminho de remissão.
É, eu não sabia disso. E como que é feito assim... esse...
é uma coisa, assim, muito legal mesmo, assim, bem maravilhoso, porque os presos conseguem remir a pena. Remir é diminuir os,
sim,
dias de pena, tanto pelo trabalho quanto pelo estudo. Então, se ele estiver lendo, a cada livro que ele fizer um fichamento, vai contar nas horas para remir a pena. Então, a cada 12 horas, reme um dia.
Né?
Só que essas 12 horas são distribuídas em 3 dias. Então, a cada 3 dias de trabalho ou 3 dias de leitura, vai remir um dia de pena. E aí, existe biblioteca na unidade prisional. E eu acho que as pessoas não imaginam, mas elas leem muito.
Imagino, porque o que você
elas leem muito, elas são muito estudiosas. Elas sabem tudo o que está acontecendo aqui fora. É impressionante até. Então... essa ideia que eu tive, né, já era uma ideia antiga mesmo, porque eu acho que é mais do que levar dignidade, é levar educação, porque eu,
sim,
não vejo outra forma da gente resolver essa questão,
sim,
se não pela educação.
Sim,
né?
Total. Nossa, eu não tinha ideia. E esse... e como é que fica a sua saúde mental nessa história toda? Porque eu imagino que seja... você deva ouvir muitas histórias, não só dentro dos presídios com o seu projeto, mas você ainda é uma advogada criminalista,
exato,
que deve entrar em contato com mulheres que sofrem violência doméstica, de várias naturezas, emocional, física, patrimonial e tal. Como é para você lidar com isso, tá? Porque você é uma advogada que não tá também há 15 anos atuando. É uma coisa nova para você, relativamente. como você consegue equilibrar isso de manter a fé na vida, sei lá, não querer... Eu acho que eu ia, sei lá, simplesmente achar que o mundo é horrível.
Às vezes eu acho.
Como que você consegue ainda ficar assim?
Olha, tem dias e dias. Assim, quando eu consigo absorver, por exemplo, um cliente, é o melhor dia. Quando eu consigo um alvará de soltura, é perfeito. Mas quando eu vejo, quando eu vou no fórum, por exemplo, e vejo vários réus, um algemado no outro, pela mão e pelos pés, me dá vontade de vomitar. Mesmo. Desde quando eu sou estagiária, eu tenho o mesmo sentimento. Me embrulha o estômago muito. Uhum. Esse é o meu emocional, Juliana, sabe? E eu espero que isso não mude nunca, porque eu acho que se isso mudar, aí não tem mais lugar pra mim no direito.
Sim.
Mesmo. Então, às vezes é muito difícil. Às vezes eu me deparo com situações que eu penso, meu Deus do céu, será que eu vou ter estômago pra fazer isso?
Uhum.
E, ao mesmo tempo, eu fico muito triste, né? Dependendo da história, assim. Então, é muito difícil encontrar um meio termo pra eu não me envolver demais, uhum, na história, sim, o que é quase impossível, e pra eu conseguir trabalhar, né? Porque se a gente se envolve demais,
sim,
é muito difícil. Então, mas às vezes eu chego em casa e choro. Às vezes eu tenho que fazer um banho de erva pra ver se volta a energia, porque é um ambiente muito pesado.
Claro, né?
Delegacia, presídio, enfim. E a gente, como mulher... Eu acho que é pior ainda, sabe?
Sim.
Então, é assim, eu vou driblando. Tem dias que são muito bons, quando eu consigo o impossível.
Uhum.
Mas tem dias que são muito ruins. É muito difícil não se envolver.
Tem algum caso em específico, assim, que você consegue dividir com a gente? De falar assim, cara, esse caso aqui foi punk.
Em que sentido? Um caso...
Que te marcou muito, assim. Ou que foi, demandou muito de você. Ou que, sei lá, ou foi incrível. Pode ser um bom, sei lá.
Tá. Tem um caso que eu não trabalhei como advogada nesse caso, mas eu estava dentro do presídio, então eu conheci a história dela.
Tá.
E aí eu acho que vai ajudar bem a gente entender por que, que essas mulheres são encarceradas.
Uhum.
É uma mulher que me marcou muito. Ela é mãe de, se eu não me engano, 2 filhos. Ela era do Nordeste e hoje ela cumpre pena aqui.
Uhum.
Ela viveu numa situação de relação doméstica por muitos anos, né? O marido batia mesmo nela. E ambos eram do tráfico.
Uhum.
Ele tinha uma posição, uma hierarquia muito melhor no tráfico e ela era a mula.
Uhum.
Né? Mula é aquela pessoa que vai levando a droga.
Uhum.
E eles ambos foram presos. Né? E aí ela fala, ele é o amor da minha vida. É até melhor que a gente não esteja no mesmo estado porque eu amo ele. E se eu encontrar com ele, eu vou voltar com ele.
Uhum.
E outra coisa, ela falou, eu não tenho problema em ficar aqui. Porque eu sei que o meu filho está sendo mantido. Porque eu trafiquei muito. Eu trafiquei muito para ter a minha casa. E eu não me arrependo. Porque hoje meu filho tem o que comer. Ele não tem que se preocupar em me trazer dinheiro aqui.
Uhum.
Porque é isso. Tem mais essa ainda. Né? Você tem que manter, ajudar a manter essa pessoa lá dentro. Porque o recurso do Estado não aguenta. Então, isso me mostra muito que para ela, na cabeça dela, não importa o que ela fez. Desde que ela tenha conseguido
sustentar o filho dela. Eu acho que é isso. E eu entendo o desconforto das pessoas que ouvem isso. Porque ela vai falar, ah, podia ser empregada doméstica. Ela podia... E ela podia ser várias coisas mesmo, né? E eu não tô dizendo que essa pessoa tomou uma super decisão correta. A gente também não... Acho que a gente não tá aqui pra isso. Mas existem mais coisas do que a gente consegue ver nas situações, né? E talvez tenha, sim, muita gente que opte pelo tráfico. Por um atalho.
Porque é rápido.
O tráfico não vai dar... As profissões normais, vamos falar assim, elas não vão dar um retorno rápido igual o tráfico vai dar. Mas eu não sei se essa pessoa ela tem visibilidade do que está em volta
Exatamente.
Dela.
Exatamente.
Eu penso... E é isso, tem casos e casos. Tem gente que simplesmente busca atalhos e tem pessoas que não veem outras alternativas. Eu acho que numa busca de atalho... Eu acho mais complicado, realmente. Acho que é mais difícil. É o clássico, fica difícil de te defender. Mas, é claro que essa pessoa ainda precisa de dignidade. Ela não pode ser submetida a uma situação de desumanização.
É.
Porque ela está encarcerada. Então, não é sobre a gente passar a mão na cabeça e dizer que ela é uma coitada. Mas sim, de assegurar que ela vai pagar pelo erro dela, uhum, dentro do que está previsto pela lei. Então... Ninguém está dizendo para soltar ela e ter pena dela, mas também a gente não está dizendo que ela precisa ser penalizada para além do
Exatamente.
Que está previsto no Código Penal.
Exatamente.
Eu acho que a gente precisa chegar aí, né? Então, porque existe essa...
Esse desconforto,
e é um desconforto mesmo.
É desconfortável mesmo.
Claro que é, né?
Exato.
Então, e aí, um argumento que a gente ouve muito também as pessoas falarem, e eu vou te falar agora que eu tô te me colocando num lugar de entender o que que é, tá?
Tá.
É, bom, a gente passou por duas campanhas eleitorais bem marcantes, uhum. onde a gente tinha realmente um lado muito conservador e que é muito sensível a pautas humanas, uhum. né? Então,
em termos bem bonitos.
vamos botar desse jeito. E uma das coisas que a gente viu sendo muito disseminada é o do Bolsa Preso, onde cada pessoa que está presa, aí vamos entender. Que é isso que eu quero te perguntar. Tá. A família dessa pessoa que está presa, desse cara que está preso, ela tem direito a uma ajuda de custo do Estado?
Um auxílio reclusão.
Como funciona isso?
Tá. O auxílio reclusão funciona o seguinte. Se a pessoa que está presa era a única forma de sustento dessa família, e dependendo do quanto essa família recebe, ela tem uma ajuda de custo para a família e não para o preso.
Uhum.
Então, por exemplo, é para não deixar essa família desabandonada. Né? Mas isso realmente acontece com uma parcela pequena da população. Né? As pessoas tendem a acreditar que é muito dinheiro, e não é o valor de um salário mínimo.
Uhum.
Não é
pra
mais que
inteira.
Isso, para a família inteira. Uhum. Exatamente. Esse é o teto, tá?
Tá.
E é justamente para não desestruturar a família que ficou. Mas isso acontece em regra? Não. É muito difícil a gente conseguir esse auxílio-reclusão. Nunca vi nenhum cliente meu conseguir um cliente...
Quais são os critérios para essa família conseguir?
Então, é a renda. É a renda e ter
somada
alguém lá
de
dentro.
Todos da família.
Exatamente. Então, assim, até a gente conseguir provar e para pedir esse auxílio-reclusão é... Enfim, a cabeça de juiz e bunda de nenê é bem difícil, né?
Sim.
Então, sim, esse direito existe, mas ele não é auxílio férias, como a gente costuma ver. Uhum. Não é para manter uma pessoa lá dentro, né, dos luxos que a gente acha que tem. Não é isso. É realmente para ajudar quem fica. Então, por exemplo, essa mãe que tá lá dentro e tem um monte de filhos, para ela seria plausível, né, esse uhum. auxílio-reclusão. Mas nem sempre a gente consegue solicitar isso. E, de novo, o teto é um salário mínimo.
Sim, não é exatamente... Não dá exatamente para bancar uma vida de luxo, né?
Exatamente. Ou uma mãe que tem vários filhos.
Sim. Se uma mãe tem, sei lá, 2, 3 filhos, é um salário mínimo.
Pra
mal e
mundo.
Mal assegura comida. É. Imagina, a gente pode pensar que tem aluguel, tem um monte de outras coisas envolvidas nessa...
No tema.
Nessa matemática. E você sabe de algum projeto hoje para humanizar a parte materna? Porque, assim, quase nenhuma tem espaço para criança, quase nenhuma está preparada para uma mulher amamentar,
uhum.
quase nenhuma tem... fora do Brasil, há unidades de prisão que tem creches para crianças.
Uhum.
Ou seja, aquela mãe, por mais que ela esteja presa, o convívio com a criança dela é assegurado por algumas horas no dia. Justamente porque a gente sabe o quanto o vínculo materno é importante.
É importante.
Uma vez que essa mãe não é... não apresenta riscos para a criança, então é claro que a gente não está falando de uma mãe que... atende os requisitos de perda de guarda. Porque
uhum.
a gente sabe que muitas pessoas, né, perdem o direito da guarda por apresentar riscos para a criança. Existe algum... Uma vez que a nossa população carcerária feminina está aumentando tanto, existe alguma atenção para isso? Algum projeto voltado para isso? Você que está lá dentro, você consegue ver isso, não?
Então, hoje a gente encontra um padrão mesmo, né, dessas mulheres encarceradas. 74% dessas mulheres são mães. No Brasil. É muita coisa, né? Eu desconheço algum projeto social voltado para as mães. Não conheço. Mas a gente existe um projeto feito pelo IDDD, é Instituto de Defesa, do Direito de Defesa, assim, repetitivo mesmo, que soltou um relatório que chama Mães Livres. Tem uhum. até um documentário no YouTube, quem quiser assistir. É voltado para isso. É para chamar a atenção das violações em relação às mães e às crianças, porque prisão não é lugar de criança.
Sim.
Né? E até os 6 meses, ali, mais ou menos, essa criança fica junto com a mãe quando tem lugar adequado e quando não tem também. Tem criança dormindo no chão da cela. Bebê, tem mãe amamentando no chão. Então, são 6 meses, né? É o que a lei garante. Salvo raras exceções.
Numa situação completamente precária de tudo.
Tudo.
E aí, isso também, né, traz à luz outra coisa, que é Cadê os pais dessas crianças, né? Porque só tem... É isso. A maioria deve ser mãe solo, eu imagino. Uhum. Onde não pode contar com ninguém. Muitas vezes foi parar na cadeia justamente por um completo desespero de não saber como manter aquela criança numa situação de vulnerabilidade social absurda. Então,
Elas estão abandonadas.
Eu não sabia que os bebês poderiam ficar 6 meses com as mães dentro da cadeia.
Sim.
E sabendo que é uma situação onde as pessoas mal têm como tomar banho direito...
Exatamente. Como que os bebês
muito.
Vivem, né?
É.
E assim, eles ficam independentes se tem berçário ou não. Elas ficam em um lugar diferente, onde ficam as mães ficam juntas e os bebês ficam juntos. E elas se ajudam. Mas não quer dizer que essa cela que elas ficam é preparada para isso. Não, porque, de novo, presídio não é lugar de criança, né? E é que nem você falou, assim, no presídio masculino a gente vê aquelas filas quilométricas em dia de visita. E no das mulheres, não. Quem visita homem é mulher. E quem visita mulher é mulher. Então, se essa mulher está presa, muitas das vezes ela nem recebe visita da família. Porque quando uma mulher é presa, ela acaba rompendo com aquilo que a sociedade espera dela.
Sim.
Então, como assim? Você é mãe, ou você está grávida, e você está presa. Sabe? Se você deveria estar na sua casa, limpando ou cuidando do seu marido e do seu filho. Então, muitas das vezes, a família acaba se afastando também, por vergonha. E os companheiros nem se falam. Eles não visitam. É raro. É raro.
Imagina, elas acabam sendo abandonadas emocionalmente e enfim. É uma alienação financeira, emocional.
Sim, e esses bebês, depois dos 6 meses, eles são entregues para a família, quando ela tem, ou então para adoção, e essa mulher não vai saber para onde está essa criança. Porque ninguém bate lá na cela dela e fala, ah, então, seu filho está no orfanato tal. Não, isso não acontece. Entendeu? Então, são essas questões, eu não tô falando que justifica, não tô passando a mão na cabeça, né? Não tô querendo que abra a cela do presídio e solte todo mundo.
Sim.
Mas tem questões ali dentro muito desumanas. Né? Eu não sou mãe, mas acho que não precisa ser, pra imaginar como que é a dor da separação depois de 6 meses que você ficou amamentando uma criança.
E a carga emocional pra elas, ainda mais que dentro de uma prisão, você tem só aquela criança, né? E é isso, eu quero muito deixar claro que aqui a gente não tá defendendo a... Né,
o desencarceramento.
O desencarceramento, ou também esse olhar tão... Esse olhar de piedade e de...
Romantizando o cárcere,
ninguém,
não é isso.
Jamais.
Não
e,
é isso.
E claro que se uma mulher está presa, especialmente se ela tiver saído daquela parcela gigante de não julgamento, ela foi julgada, ela foi condenada, é óbvio que ela precisa, perante a lei, cumprir com aquela pena e depois ter a chance de se ressocializar, né? Mas não me parece que as coisas estejam acontecendo da maneira correta. E é isso, né? Quando a gente está falando de uma supercarcerização da população e a gente não vê ações práticas para desmantelar o que está levando essas pessoas para a prisão, é difícil ter esperança, né?
E mais do que isso, né? Eu acho que o encarceramento não é um sinônimo de segurança. Você se sente segura andando com seu celular na rua hoje?
Sim, não.
Não, não tem como, entendeu? É claro que não. Só que hoje o Brasil é um dos países que mais prende as pessoas no mundo. Então tá faltando um nexo, né? Se eu tô prendendo mais e não tô segura na rua... Qual que é a função do cárcere? Em regra, é ressocializar quem está ali dentro.
E as pessoas estão saindo piores, né?
E a partir do momento que alguém sai e tenta se ressocializar, trabalhar, as pessoas não deixam.
Por causa da ficha crime... Tem ficha já no contrato.
E pior ainda se o caso for midiático, porque...
Sim.
Né? Enfim.
É como se essas pessoas não tivessem realmente direito a uma segunda chance,
não
independente
tem.
Do que elas fizeram, né? Se foi um crime... Sei lá, é isso, roubou um leite e um pão. Ou se ela matou alguém, enfim. Eu acho que tem... Não dava pra gente colocar tudo no mesmo lugar, né? E tem pessoas que estão presas e não são violentas. E elas saem de lá violentas. Elas entram lá por um furto, uma coisa de, sei lá, extrema necessidade. E elas vão embora de lá, talvez, perigosas.
Exato, porque às vezes, principalmente no masculino, por exemplo, eles acabam tendo que se envolver em alguma facção por sobrevivência. Então, se esse menino de 18 anos entrou por um furto, ele vai sair de lá, provavelmente, no tráfico.
Sim.
Porque ele precisa se juntar a uma facção. É questão de sobrevivência, não é questão de escolha ali dentro. Né?
Sim.
Ali é bem pesado. Então, é isso. Assim, eu não acho que seja o caminho para a gente conseguir uma ressocialização por conta da situação do cárcere hoje. Ali Sim. dentro não ressocializa ninguém. E esse é o objetivo.
É, celas superlotadas e, né, alimentação, higiene e camas e tudo muito. É óbvio que ninguém tá querendo que vire um hotel, né?
Mas Exatamente, que é o que as pessoas pensam. É.
Mas existe um limite da dignidade e da possibilidade dessa pessoa ser, vai, recuperada, entre aspas, que é como, né, gostam de, né, ressocializada, enfim. Bom, Ju, me fala... O Nós Mulheres, quem quiser ajudar você, como a gente faz isso?
Bom, primeira coisa, entrando no Instagram, @_nósmulheres. Lá a gente coloca todas as informações possíveis. Quem quiser doar os livros, tem os pontos de coleta por São Paulo. Quem não for de São Paulo ou for fora do país, que às vezes acontece, pode doar através da vaquinha online. Quando a gente junta uma quantia legal, tipo uns 4, 5, 6 mil reais, a gente compra, a gente, tô falando das integrantes, e... a gente leva para a pastoral carcerária e faz os kits. E, ao final, todas as vezes são prestadas as contas. Então, uhum. no próprio feed tem lá nota fiscal, tem uma relação do quanto foi doado. O Nós Mulheres já ajudou mais de 9 presídios e já arrecadou mais de 200 mil unidades de absorvente. Então, vou ficar super feliz, né, se alguém, depois de toda essa conversa, ainda quiser ajudar a gente.
É, talvez, sei lá, chegou até aqui na conversa. Você acha que faz sentido?
Exatamente.
Não sei, é isso. Eu também acho que quando a gente se propõe a estabelecer algumas conversas e algumas trocas, para dar a chance das pessoas também olharem por um outro prisma, talvez, né, é sobre estar disposto a questionar coisas que a gente já tinha como certas, assim,
Sim.
né? Então,
eu sei que... E tem informação, né? Porque a gente não encontra esse tipo de informação, assim, fácil. Não liga a TV e tá ouvindo que uma mulher tá usando miolo de pão. A gente não tem isso.
Sim.
Então, acho que é importante falar, né? E, de novo, agradeço muito o seu espaço, a sua audiência, para trazer essa questão que, na minha opinião, é uma questão de saúde pública.
Sim, e que impacta a nossa sociedade como um todo, especialmente quando a gente está falando, né, de mães, a gente está falando de 70%, mais de 70% de uma população carcerária feminina que tem filhos, e se o futuro do Brasil são as crianças, então as coisas não estão descoladas, né?
Exatamente.
E se a sensação de insegurança que a gente sente que só aumenta nas ruas... não está sendo resolvida com o aumento de pessoas presas, será que a gente não pode prestar atenção nisso um pouco? Será que se a gente não tivesse uma situação mais digna dentro dos presídios, essas pessoas não estavam saindo melhores, elas não estavam retornando para o crime? Não sei, é uma questão de pensar.
Se a gente investisse na educação, será que essas pessoas estariam lá? Entendeu?
Sim.
Se tivessem mais oportunidades, se os negros não fossem marginalizados, porque eles realmente vivem, né,
à margem
da sociedade, será que o presídio já está tão cheio de pessoas negras? Sabe, tem outras coisas além de pensar em resolver o problema do bandido. Vê aqui fora, então, o problema antes.
E eu acho que é isso quando a gente... de novo, né, falando dessas últimas duas eleições que a gente teve, onde a gente tem uma parcela que é muito resistente a políticas sociais. Poxa, enquanto a gente não tiver pessoas com direito à educação, a oportunidades de trabalho, você não vai estar andando tranquilo na rua. Então, não é sobre o outro só, é sobre todo mundo. É isso, enquanto a gente não estiver assegurando oportunidades para todo mundo, você vai estar tendo que blindar seu carro, você não vai andar seguro na sua praia, você não vai conseguir andar mexendo no celular para ir comprar pão, porque as coisas não estão descoladas.
A conta,
né,
não fecha, não é?
Não fecha.
Não fecha.
Então, é de se considerar, por favor... apoiar, pelo menos, ou pelo menos não atrapalhar
políticas sociais,
exato. Entendeu?
E se foi colocada pelo menos uma pontinha ali de será, sabe, pra mim já tá bom.
É isso, essa é a ideia. Não, né, e é claro que aqui eu não sou a dona da razão, você também
exato,
não é.
Exato, eu não sou a Madre Teresa, entendeu?
Posso estar errando agora, posso ter errado várias vezes nessa nossa conversa. O que eu penso hoje, eu já não pensei no passado. E muito provavelmente daqui a alguns anos eu vou pensar coisas diferentes do que eu penso hoje. Só que a gente tem que estar disposto, né, Ju? E me fala daqui pra frente, assim, você exerce o direito criminal há quanto tempo como advogada?
Como advogada vai fazer 4 anos,
tá,
desde o estágio 6.
E onde você gostaria, assim, de chegar, tanto na sua profissão quanto com Nós Mulheres?
Olha, um sonho com Nós Mulheres é que ele abranja outros estados. Esse é meu sonho, porque tem muito público de fora, do Rio, do Nordeste. E eu não consigo, porque eu não tenho pernas para ter certeza que esses produtos
vão chegar.
Aqui eu sei, eu tô perto e eu confio na pessoa que trabalha comigo. Mas lá eu não tenho. Então, eu estou tentando faz muito tempo. E agora, vamos ver se vai... É, conseguir expandir o Nós Mulheres. Esse é um sonho...
Ah, eu acho até... Não sei se faz algum sentido, mas sei lá, se alguém tá ouvindo, uma pessoa que tem os mesmos acessos que você teve aqui em
exato,
São Paulo.
E quiser entrar
em contato.
Que tem
interesse em ser essa pessoa em outro estado.
Essa ponte,
pra
né?
Pra levar né, esses itens de higiene pra essas mulheres. Quem sabe?
Exatamente, tomara. Esse é um sonho com
Vamos
nós
ver.
Mulheres, exatamente. E agora, na carreira profissional, eu pretendo entrar no doutorado. E me especializar agora mais, né, em relação ao tráfico de mulheres. Tráfico de drogas por parte das mulheres,
Sim.
desculpa. E continuar com o meu escritório, com, né, como advogada criminalista. E ter sucesso, continuar, né?
Sim. É, e eu acho que tem tudo pra isso. Eu acho que você se comunica super bem. Eu vejo
que
você
bom,
dá
obrigada.
Aulas. Você dá aulas em faculdades. E você tem essa vontade de dividir e de trazer luz pra esse assunto. Que é muito ignorado, negligenciado. Exatamente porque as pessoas acham que são pessoas que não merecem.
É.
Então, eu acho que da mesma forma que eu sou uma entusiasta da educação e de... Olhar para as crianças como um caminho de melhora mesmo do
uhum.
mundo enquanto né, mundo da sociedade. Eu acho que você também traz esse olhar para uma coisa que é, especialmente num país que tem uma população carcerária gigantesca e um abismo social muito grande, né, uma desigualdade social que é surreal,
uhum.
Trazer esse olhar também para essa temática é um meio de melhorar as coisas como um todo. Então, parabéns super pelo seu trabalho.
Muito obrigada.
Essa pergunta que eu fiz foi meio a pergunta que eu sempre faço no final. Eu vou fazer,
tá.
Para não passar em branco, né?
Tá.
Então, sei lá, a Ju fez lá seus 20 anos de carreira. O que você vai olhar para trás que você fez? Ou nós mulheres, sei lá, o que vai acontecer que você vai falar, cara, não foi em vão, não passei em branco?
Olha, eu com certeza... Quer dizer, eu posso mudar muito daqui a uns anos, né? Mas como esse pensamento... tá comigo, assim, desde que eu comecei na área criminal, é em relação à minha empatia. Eu realmente espero que isso não passe em branco pra mim.
Sim.
Né? Não tô falando sobre as outras pessoas, tô falando eu, Juliana. Se pra mim não passar em branco, né, e me causar espanto, e me causar uma angústia e um desconforto, em ver injustiças ali dentro, ou aqui fora, né, nessa situação, ou ver pessoas algemadas numa situação degradante, uma pendurada na outra, e achar que isso tá normal, é aquilo que eu falei, pra mim não tem mais espaço no direito. Então, eu realmente espero que esse sentimento...
Não endurecer, né?
Exatamente, que eu não perca isso em mim. Então, eu realmente espero que isso não passe em branco, assim.
Eu imagino que seja muito fácil banalizar, né, essas situações. Porque de tanto você vê aquilo, você não se surpreende com mais nada, nada mais te toca. E realmente aí é se esvaziar de humanidade, né? E deve ser... Eu acho que eu teria esse medo também.
E cada processo é uma pessoa, né? E por trás dele tem famílias, tem filhos, ela é o amor da vida de alguém, enfim. Então, né, claro, eu não trabalho só com tráfico, não. Pelo contrário, eu trabalho com vítimas de violência doméstica. Então, para mim é muito difícil não me envolver, né? Porque eu, especificamente, trabalho mais com mulheres, né? Tanto vítimas como...
Ju, eu fiz a última pergunta pra você, mas é que você falou agora de violência doméstica, eu acho que eu quero ter isso aqui registrado.
Tá.
Que ainda tem muita gente que não consegue se identificar como uma vítima de violência doméstica. Então, se você conseguir elaborar uma lista ou alguns itens, cara, você está sofrendo violência doméstica. Porque
como você descobre?
Como você consegue se identificar enquanto vítima?
Tá.
Pra gente, sei lá... Se alguém estiver passando, sinto muito, mas para ajudar a enxergar isso ou ajudar alguém que está próximo.
É muito importante a gente falar isso, porque embora outra pessoa enxergue, talvez a mulher não enxergue.
Sim.
Né? Então, primeira coisa, tem que ser mulher e é o gênero feminino, não o sexo feminino.
Sim.
Isso quer dizer que a Lei Maria da Penha engloba mulheres trans.
Uhum.
Então, se você é uma mulher trans ou mulher, pronto. Esse é o requisito básico para a Lei Maria da Penha. Você está protegida por ela.
Uhum.
Agora, uma violência, tem a patrimonial, que, por exemplo, o cara maiou seu celular na parede porque te viu curtindo a foto de outra pessoa. Isso é uma violência do seu patrimônio, é seu. Ou, por exemplo, está confiscando todos os seus bens ou toda a sua conta e, a partir de agora, só ele vai conduzir. Isso é uma violência patrimonial.
Uhum.
Uma violência moral é quando tem três crimes. crimes, que é o que a gente escuta de calúnia, injúria ou difamação. Uhum. Então, se você está sendo caluniada, se ele está falando que você cometeu um crime que você não cometeu, ou se ele está falando, está te deixando com uma má reputação no bairro, isso é uma violência moral. Uhum. Né? Falar que você estava traindo ele, enfim, é violência moral.
Uhum.
Violência psicológica é aquela coisa que fica perturbando na cabeça, que a agressão acaba entrando e você acha que você é a culpada, você justifica o ato que ele fez, porque ele depois pede perdão ou fala que te ama.
E que a culpa foi sua,
e
você que é
louca.
E que
a culpa foi sua, exatamente.
Olha o que você faz comigo.
Exatamente, eu cheguei em casa e a comida não estava quente,
sim,
entendeu? E aí você começa a pensar, nossa, eu deveria ter feito antes, eu deveria ter esquentado, realmente eu passei aquela camisa errado. Violência psicológica.
Uhum.
Violência física é agressão mesmo, né?
Sim.
E não importa se gera hematoma ou não.
Uhum.
E acho que é essas. Acho que eu
você
falei
falou
tudo.
Da patrimônio
a violência
animal.
Sexual.
Ah.
É quando não tem consentimento, né? Uma relação sexual, não importa se tem penetração ou não, sem consentimento.
Se você é casado ou não.
Exatamente. Não importa se você é ex da pessoa há 30 anos, gente, não importa. Aquele seu ex-companheiro pode ser o seu agressor de violência doméstica. E se você é casada, mas mesmo assim você não consentiu com essa relação, é estupro sim. O não é realmente não.
Perfeito. Bom, Ju, obrigada. E se você se identifica como uma vítima, 180.
Exatamente. 180, rede de apoio, peça ajuda, né? Eu sei que é muito difícil não ter vergonha ou não se culpar, mas tente. E se você é uma mulher que está acompanhando uma mulher, uma amiga, alguém da sua família vítima de violência doméstica, não julgue. Né? E não julgue se essa mulher aparece arrebentada ou não e não quer registrar um boletim de ocorrência. Né?
Uhum.
Cada uma tem seu tempo. Então, para ser uma rede de apoio, demonstre que quando ela precisar de ajuda, você vai estar lá. Que ela tenha certeza disso e que a gente seja,
sim,
uma rede de apoio, né, para quem está precisando. E é isso, nunca vá à delegacia sozinha também, mesmo que você seja vítima, nem se for na delegacia especializada.
Por quê, Ju?
Porque o atendimento é muito ruim. Essa vítima tende a ser revitimizada pelas autoridades policiais. Não importa se são homens ou se são mulheres quem atendem. Infelizmente, é um fato muito ruim de falar.
Uhum.
Mas é isso que acontece. Essas pessoas não estão tão capacitadas assim para estarem ali. Então, às vezes, a vítima acha que, por ser uma delegacia especializada, ela vai encontrar um lugar
acolhimento.
De acolhimento. O que deveria ser, mas muitas vezes não. Então, o advogado está lá para justamente combater isso.
Entendi.
Entendeu?
Bom, obrigada.
Eu que agradeço.
E é isso, obrigada. Espero que o Nós Mulheres cresça cada vez mais, que você conquiste todos os seus sonhos e que, né, você não perca nunca esse brilho que você tem no olhar quando você fala,
obrigada,
sobre o que você gosta.
Obrigada, tá, e pode deixar que eu vou continuar te seguindo.
Obrigada.
Obrigada pelo espaço.
Obrigada, eu que agradeço. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Sigam a Ju, sigam o Nós Mulheres e pensem um pouquinho sobre o assunto.
Um pouquinho.
Só um pouquinho, tá bom? Beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.